Você já ouviu falar que o Facebook, o Instagram, o Google, o seu celular, a Apple, o seu computador escutam as suas conversas para vender isso para anunciantes fazerem propaganda para você? Se você já escutou isso ou se você já passou por uma situação que fez você pensar a respeito desse assunto, fique ligado que esse podcast é para você.
E Artcast Online.
A gente já falou aqui várias vezes de anúncios no Facebook e Instagram de forma mais aprofundada, mas um caso que aconteceu recente aqui na agência me fez pensar e lembrar também que para quem nunca teve contato com a ferramenta pode ser bastante complexo entender como é que funciona. Pensando nesse tema, eu lembrei de um caso que aconteceu uns 3 anos atrás comigo, que eu usava um mouse com fio no meu notebook pessoal. Eu vivia derrubando ele no chão, que eu enroscava no fio e derrubava ele no chão. Aí eu lembro que uma vez eu só pensei alto, nossa, acho que eu vou comprar um mouse sem fio na próxima vez para não ter esse problema, né? Aí na mesma semana eu recebi um anúncio de uma loja física lá na minha cidade de Santa Catarina, falando de promoção de mouse sem fio. Eu lembro que eu vi aquilo e achei muito estranho, porque não era nenhuma loja online, tipo, era uma loja física de lá. Daí eu fiquei, nossa, será que realmente, né, o Facebook escuta pelo celular da gente?
No teu caso, ele leu tua mente, né, porque você só pensou.
Não, eu não lembro se eu só pensei, você tipo, meio que falei sozinha, sabe?
É, sim, é.
E ainda, além de oferecer o mouse, ele ofereceu um aparelho, alguma coisa, que impediu o gato de derrubar o mouse. Não quero o gato que deu o mouse. Nossa, mas ele dá uma solução dupla. Mas aí, era ou não era?
O quê?
Era. Escutou você ou não?
Ah, não sei, pois é, isso que eu ia falar. No Facebook, assim, quanto empresa, quanto aplicativo, a gente não tem garantia que não está espanando ninguém, né? Até porque já teve diversas notícias, assim, casos de vazamentos de dados nesse sentido. Mas os anunciantes em si, dá para garantir quase 100% que nenhum deles está espionando ninguém. Até porque a gente tem acesso a meio que a parte de fora assim, da ferramenta. Ninguém tem acesso ao algoritmo e aos dados que o Facebook tem acesso. Por exemplo, se ele tem acesso aos dados da sua conta bancária, talvez ele possa ter, né? Mas quem anuncia não tem acesso a isso de jeito nenhum. Com vocês já aconteceu algum caso parecido? Vocês acham que o Facebook pode estar espionando alguém para exibir anúncios personalizados?
Ah, eu sou muito cético e contrário a essa filosofia, então nada me impressiona, nada chama minha atenção. E as pessoas ficam muito enlouquecidas com esse negócio de controle de dados e tal. Eu já sou da opinião de que se você não quer ter nada do que você faz online seja armazenado, guardado ou utilizado, então você não tenha e-mail, não tenha Facebook, não tenha Instagram, não tenha WhatsApp, não tenha celular e quase não assiste televisão. Não tem nada disso. Se você quer estar nesse meio, você está vulnerável, está disponível para esse tipo de coisa. E muitas coisas são para o bem, né? Para mostrar produtos e serviços do teu interesse, melhor do que mostrar coisas aleatórias, né? A gente passou anos, a humanidade, entre aspas, né? Passou anos recebendo propaganda na televisão, que era o principal veículo publicitário que existia, segmentando por coisas bizarras, né? Tipo, homens de 40 anos que moram em tal lugar. Cara, como é que você padroniza homens de 40 anos que moram em tal lugar, que tem o mesmo comportamento, o mesmo gosto? São pessoas completamente diferentes ali, né? Então, poder segmentar e classificar anúncios de forma mais assertiva, eu acho que é um ganho, um ótimo ganho para o consumidor e para as empresas. Então, eu comigo nunca aconteceu de eu ver algo que falou, meu Deus, agora eu estou acreditando nisso. Agora eu vi esses dias uma piadinha, né, que o cara falou assim, a mulher perguntou, por que você fala tão baixinho em casa? Eu falei, para o Facebook não me espionar. Daí a minha mulher riu, o Facebook riu, a Alexa riu e o Google Now riu também. Do ajudante do Google. Todos riram, né? Mas eu acho que é por aí. O que acontece para mim direto é erro de segmentação. Não me chamar atenção. Ontem mesmo apareceu lá o anúncio de uma churrascaria da cidade de, tipo assim, Bagé, Rio Grande do Sul. Então, nitidamente, eles não estavam querendo anunciar para Ponta Grossa, no Paraná.
Isso aconteceria com mais... Na verdade, isso é o que mais aconteceria se caso teus dados não tivessem nas mãos de pessoas.
Eu não posso anunciar para pessoas que moram na cidade que eu tenho o negócio.
Sim.
Daí ele estava, a churrascaria lá do Rio Grande do Sul estava anunciando para uma cidade do Paraná, não tinha nada a ver. Aí eu mandei um inbox para eles, tem gente que é fiada, né? Daí ele pega e comenta no post, nossa, não sabem nem fazer o anúncio, né? Eu mandei um inbox, falei, ó, pessoal, o anúncio está configurado errado, estou em Ponta Grossa, estão anunciando para cá. Uhum. Daí eles agradeceram, ah, obrigado, vamos arrumar. Só esse tipo, mas de eu falar alguma coisa, apareceu. E vocês?
Ah, já aconteceu várias vezes. Principalmente antes eu ficava muito impressionado, né? Porque a gente não. Principalmente com esse lance de remate, eu não sei exatamente como funciona, mas uma simples coisinha que você clica ali, que você pesquisa ali no Google, de repente passava uns 2 dias, você tinha até esquecido, ou pelo menos. Você não procurou, começa a surgir no teu feed, né? Então é um negócio que no começo é...
Um like que você dê numa foto já influencia o tipo de coisa que vai aparecer pra você, isso sim.
Então, tipo, é massa porque eu acho também, compartilho da ideia do Lucas, que é, pra mim faz todo sentido, porque eu tô procurando aquilo e tá aparecendo pra mim sem eu precisar me esforçar, né? Ficar pesquisando sem parar. E, obviamente, o meu feed ele vai estar com anúncios, mas de coisas que eu gosto, né? De coisas que eu me interesso. Não vai ter, tipo, um anúncio de, sei lá, de coisas que não são do meu gosto, né? Sei lá. Então, eu realmente, com o tempo, depois que eu fui aprendendo como é que funciona, enfim, toda a magia, obviamente, passou, né? Mas ainda eu vejo que muitas pessoas não entendem como funciona e acham piamente que o Facebook, né, escuta o que você fala, o que você pensa. E geralmente não, são coisas de interesses que você apresenta, não só na rede, né? Tem tudo isso também, né? Se você pesquisar no Google, né, tem uma forma você, a pessoa sabe que você, né, na rede social lá, sabe que você de repente pesquisou lá no Google, né? Então, já aconteceu várias vezes, mas confesso que hoje em dia eu já não me impressiono tanto e até acho que eu deveria pesquisar mais sobre minhas coisas, porque já o meu Facebook está bem aleatório, assim, eu vejo que está meio com coisas que eu realmente não me interesso, talvez porque eu esteja meio, não esteja procurando tantas coisas, não sei, estou ativo. Assim.
A gente não tá falando aqui, afirmando, não sei se a Ellen tem alguma novidade, ela vai trazer, ela pesquisou mais, para afirmar que ele escuta ou não escuta. O que eu tô falando é que eu não tô preocupado com isso, e tô preocupado que provavelmente ele não me escute pela complexidade da tecnologia, não faria sentido. Seria mais fácil eu disponibilizar isso, então beleza, então assim, ó, nos termos de uso você está sendo escutado, e para o anunciante aqui, ó, eu te disponibilizo uma forma de segmentar anúncios para pessoas que estão interessadas pelo áudio captado nesse assunto, né? Seria, acho que, mais rentável ainda do que fazer meio por baixo dos panos, como as pessoas acreditam.
Se for parar para pensar numa forma mais de programação, é uma loucura total, né? A pessoa fala tantas palavras na frente do celular, como tem que ter um robô.
Se tivesse essa tecnologia, cara, ofereça para os anunciantes. Cobre até mais caro, quer ter acesso a essa ferramenta, paga uma galera e pagar. Então, mas é interesse econômico. Então, se tivesse interesse, já teriam vendendo isso, né?
Sim. E tem, sei lá, ia ter que ter, sei lá, 1000 robôs ali para tentar filtrar as coisas.
Uma inteligência artificial muito super. Né?
E até tem toda essa questão também de conversas particulares, né? Então tem toda essa vibe meio criminosa aí rolando. Então é difícil acreditar que eles estejam mesmo escutando.
Tem fato de escutar, né? Eu li uma reportagem uma vez que eles escutam para melhorar a performance da Siri. Isso eles meio que assim declararam que escutam porque a Siri ela é ativada por comandos de voz em tempo real. E ela reconhece o que está sendo falado e tal, então, mas o objetivo é aprimorar a ferramenta Siri, não fazer anúncios, né? Ai, mas ele fala, cai em tudo que a gente está falando, tem vários argumentos para refutar essa ideia, né? E eu acredito muito mais em erro de segmentação, para concluir o raciocínio, do que até em coincidência. Porque fala assim, como a gente viu, a pessoa configurou errado para aparecer a churrascaria em uma outra cidade, isso é um erro muito básico de configuração. Então, imagine outros possíveis erros, tipo assim, a pessoa coloca lá, eu quero atingir mulheres de 18 a 25 anos, pronto. Apareceu lá aquele produto coincidentemente, você tinha falado, mas a segmentação está feita aberta, de forma assim, bem simplista. Né? E vai aparecer mesmo para todo mundo.
Sobre o que você falou, Lucas, de ter alguma atualização mais recente dessa questão, eu até pesquisei notícias para ver se tinha alguma coisa, porque o mais recente que eu lembrava, acho que foi aquele de 2018, das eleições, né, que até chamaram o Mark Zuckerberg no tribunal lá para falar. Aí eu pesquisei mais recente que isso, não encontrei, mas encontrei uma de 2018 falando que eles estavam sendo investigados que no Instagram, acho que o iPhone estava ligando a câmera sozinho, a câmera frontal sozinho. Aí eles estavam sendo investigados por isso, que daí, talvez estariam usando para captar áudio também das pessoas, mas como a Alisson falou, não faz sentido, né?
Ou de repente faz, né?
Tem uma...
mudei de ideia, agora acho que...
super organização, não sei, né? Mas enfim.
Mas, ó, que a galera fica pilhada, né? Quando começou também, agora, nos últimos dois anos, um ano atrás, essa coisa do LGPD, de proteção de dados, aí... Uma pessoa do meu círculo de amizade, mais, um pouco mais velha, veio perguntar pra mim, Lucas, você que mexe com essa parte digital? Tá todo mundo falando que é bom mudar do WhatsApp pro Telegram, porque pra vazar os dados. O que você acha? Eu falei assim, ó, se você não trabalha com tráfico de drogas, tráfico de órgãos e alguma coisa ilícita, continue usando o WhatsApp, não tem problema nenhum, qual é o problema? Né? Quem tá preocupado com isso é quem não quer que suas conversas vão pra justiça, alguma coisa nesse sentido. Você tá fazendo alguma coisa ilícita, e pode ser. Mas se não, ai, meus dados, as minhas conversas, né? Não tem essa, acho que essa preocupação.
Na verdade, eu tenho dois grandes pontos que me bloqueiam um pouco de acreditar que a gente tá realmente sendo escutado pela rede social, ou que um dia próximo vai acontecer isso, né? Eu acho que o primeiro é que... A gente tem muitas conversas durante o dia, então provavelmente essa solução, esse algoritmo de interesse ia ser um pouco falho, né? Ia aparecer coisas que de repente a gente não queria que aparecesse, não é uma exatidão, né?
Você falou num contexto completamente, né? Você falou que ia comprar, que ia pesquisar.
De repente você está falando sobre um carro, sei lá, e você não quer comprar um carro, você está falando sobre um carro.
Ah, tipo, eu acho muito top a nova Ferrari, pois é, e aí?
E segundo, eu acho que quem trabalha mais com isso, obviamente, conhece mais e sabe o quanto é grande toda essa plataforma de gerenciamento de anúncios e interesses, o quanto trabalho e custo que a empresa tem que ter para fazer isso e o quanto também de erros e problemas que ele tem na própria plataforma. Então, um algoritmo tão complexo e tão... com tantas informações, né, que é a captação de áudio, quantas palavras que vem, provavelmente ia aumentar esse trabalho para um extremo, né? Então, é um pouco difícil de acreditar que isso realmente já está sendo usado de uma forma ativa e 100% pelos donos de redes sociais.
Você vai falar dos três pontinhos no anúncio? Do Face?
Eu vou comentar agora também.
Então
deixa eu falar. Começar falando dos interesses, que nem o Alisson falou, que às vezes a pessoa está conversando, está falando alguma coisa que não... Né, às vezes ela nem tem o poder aquisitivo para comprar aquilo. Mas até mesmo não é tão preciso assim se você pegar a pessoa que pesquisa no Google. Nem nessa opção que o Lucas comentou, quando você recebe um anúncio no Facebook, se você clicar nos três pontinhos, tem uma opção por que estou vendo esse anúncio, né? E você pode ver... É um resumo básico, assim, não é tão detalhado também para não expor a empresa, digamos assim, né? É um resumo básico da segmentação que eles fizeram para aquele anúncio aparecer para você. Por exemplo, na maioria dos casos aparece para mim, as empresas estão tentando atingir mulheres com localização no Brasil de 18 a tantos anos. Aí eu descobri que se tiver uma segmentação por interesses, você também consegue clicar no interesse, ele vai abrir uma lista com todos os interesses que o Facebook identificou no teu perfil. Aí eu tenho o Facebook desde 2012, 13, mais ou menos, é uma lista gigantesca, assim. Aí eu comecei a olhar para ver se realmente fazia sentido, né? Algumas coisas batiam, que eram coisas que eu estava pesquisando recentemente, que eu pretendo comprar, se não agora, um pouquinho mais para frente. Mas alguns outros interesses eram alguma coisa que eu pesquisei pontualmente, alguns anos atrás, quando eu acabei nem comprando. ou algumas coisas que surgiram assim, que eu nem lembro ter pesquisado nada sobre isso, que me apareceu interesse em lista de presidentes da República da China. Eu não lembro ter pesquisado isso, nem fazer trabalho da escola.
Você fez trabalho da escola, eu não lembro.
Então não é tão preciso assim, né?
Pode ser, ele é um espião chinês.
Tipo, ele pode ser preciso, pode alcançar pessoas que estão naquele momento pesquisando aquilo, com interesse naquilo naquele momento, mas também pode pegar pessoas que demonstraram interesse nisso anos atrás.
E eu acho que tem muito com o tipo do produto, o tipo do serviço que a empresa vende. Alguns interesses fazem mais sentido, alguns interesses não fazem o menor sentido. Então falar assim, ah, a pessoa tem interesse em, sei lá, em armas de fogo. Eu acho que é um interesse genuíno para você oferecer coisas relacionadas a armas de fogo, acessórios para armas de fogo, coisas do tipo. Agora, a pessoa tem interesse em esportes. É muito amplo. Você vai oferecer, eu vou oferecer o quê para essa pessoa? Vou oferecer roupa para praticar esportes? Não, ela pode nem praticar, ela pode só ter interesse em assistir esportes. Então, já começa a ficar um interesse vago. Então é útil, extremamente interessante, sim, mas sabendo utilizar, não tratando de forma genérica.
Eu acho que para contextualizar, a Ellen ou o Lucas podiam explicar para a gente como é que funcionam esses interesses, porque esses interesses nada mais são que tipo categorias pré-definidas pela própria plataforma, né, que um usuário, né, ele é atribuído a esse interesse de fato. Aí, por exemplo, eu não sei, estou dando um exemplo aqui, vocês vão me corrigir. Lá tem o interesse do esporte e dentro do interesse do esporte tem vários outros subinteresses, como Corinthians, camisas de esporte, roupas de esporte, sei lá. Então, como é que funcionam esses interesses e principalmente para quem não entende como é que é a plataforma, como eu, né?
Para fazer a segmentação dos anúncios por direcionamento detalhado, tem três tipos, que são demográfico, interesses e não vou lembrar de cabeça agora.
E personalizados? Não era essa a divisão que você queria fazer?
Não, é tipo, por interesses, por informações demográficas.
Interesses, informações demográficas, e geográfico, né? Idade, talvez. Demográfico, sim.
Que demográfico, por exemplo, a pessoa colocou no perfil dela que ela é proprietária de uma empresa. Aí é mais preciso.
Ou que o cargo dela é enfermeira no hospital.
Uhum.
Ou, né, outra coisa. Tem um cargo específico.
E daí, no mesmo sentido, tem interesse em empresário. Eu encontrei esses dias. Então, o cargo enquanto demográfico, é o que a pessoa declarou que ela é empresária, que interesse em empresário, de certo ela curta alguma coisa, alguma página nesse sentido, mas também não é garantia que ela é um empresário.
Entendi. E aí que rola muito problema de errar, né? Interesse.
Ele envolve o que é curtida de página, pode ser participação em grupos.
O algoritmo ele tenta dar uma juntada.
Tudo que é feito, tudo que é feito na plataforma e o que a pessoa fala também, sem estar na plataforma. toda ação que você faz, curtir uma foto com uma publicação, pode ser que ele identifique que você está curtindo uma publicação sobre tal assunto, então eu vou ter que incluir esse interesse. E ele tem uma lista de interesses pré-definido, não sei quantos são, acho que existe nessa conta, né? Assim, talvez milhares, mas são centenas com certeza de interesses, que nem você falou, camisa do Corinthians, camisa de esporte, né? não sei se tem exatamente esse, mas tem vários interesses. E eu acho que é por quantidade de pessoas.
O algoritmo vai basicamente montando o teu perfil com esses interesses e depois quando você anuncia para algum deles, o teu perfil ele acaba, pode ser selecionado para esse grupo de pessoas e bater todos eles ali. Né?
Uhum.
Então é basicamente assim que funciona, legal, né?
Inclusive nessa lista que eu comentei, que você consegue ver os interesses que o Facebook encontrou assim, no seu perfil, você também pode remover alguns que você não quer receber anúncios sobre, ou que você realmente acha que não estão de acordo com o seu perfil. Eu até comento que você pode remover quantos você quiser, mas não vai influenciar tipo, na quantidade de anúncios que você vai receber por dia. Certas vezes alguém pensava, vou tirar aqui para não receber anúncio, mas não interfere.
Agora, hipoteticamente falando, hipoteticamente não, pode ser que algum dia aconteça. Se existisse a captação de voz nas redes sociais, Então, os profissionais de publicidade, eles não teriam essa dificuldade tão grande de tentar adivinhar ali o interesse, né? Tentar criar esses... Na verdade, saber, mas ele saberia pela voz ali exatamente o interesse que ele quer naquele momento, né?
É, cara, aí que não tá, não faz sentido, porque muito mais do que a tecnologia para ler a voz, é um conhecimento de comportamento consumidor, de sociologia, de antropologia, de comportamento das pessoas, de psicologia, de muita coisa para interpretar o que está sendo falado.
Sim.
Porque lá eu falei Ferrari, mas o que, que isso significa? Você tem interesse para Ferrari, entendeu?
Uhum.
Então, é muito mais complexo do que você pode falar tão simplesmente assim, ah, eu falei tal coisa, apareceu mais para mim, né?
É, porque agora com essa conversa começa a entender que é um pouco complicado. Porque,
pensa assim, ó, outra coisa que eu até fui pesquisar aqui na central de ajuda para confirmar. Se você pesquisa algo no Facebook, na barra, tipo presidente da República da China, ele vai identificar que você tem interesse nesse assunto. Ou se você pesquisa sobre Corinthians, provavelmente ele vai te pôr que você tem interesse no Corinthians e em esportes, em futebol, sei lá. Ele pode te colocar só por ter pesquisado.
Sim.
Você não precisa nem ter curtido nada. Mas efetivamente você fez algo, você pesquisou. Então ele está dizendo assim, essa pessoa pesquisou sobre esportes. No perfil dela significa que ela tem interesse em esportes. Agora, essa pessoa falou a palavra esportes. Ela tem interesse em esporte? Entende? Uhum. É muito mais complexo.
É igual você falou, Alisson, se existisse, se seria mais fácil para quem faz anúncio, mas na verdade não, né? Porque a gente não tem acesso a, por exemplo, segmentar exatamente para aquelas pessoas. É só, a gente tem acesso meio que por fora e daí que vem trabalhar nisso é o algoritmo para encontrar as pessoas mais semelhantes com base no que a gente segmentou. Mas os anunciantes não têm acesso tão profundo assim a esses dados, por exemplo.
Uhum.
Por isso que não faz sentido tipo, atacar uma empresa, tipo, ah, vocês estão usando meus dados para fazer anúncios.
Essa estratégia seria muito mais interessante para a plataforma sugerir coisas interessantes sobre o assunto do que para anúncio, né?
Perfeito.
Isso provavelmente eu posso até dar uma dica que talvez esteja acontecendo.
Não, que é a grande pesquisa da plataforma provavelmente é relacionada a como fazer as pessoas ficarem mais tempo aqui dentro. Vou mostrar coisas que ela mais gosta, que mais faz ela ficar, né, presa na timeline. Mas, agora, dica de ouro, assim, ó, vale $1 milhão. A gente tem cada vez menos utilizado anúncios por segmentação de interesses. Isso está começando a ficar quase arcaico, né? Quase assim, para quem está começando um projeto, que você não tem nada, você não tem acesso a um site, você não tem seguidores na rede social, você não produz conteúdo, aí você vai para interesses. E não estou dizendo que nunca você pode usar interesse, mas no médio, no curto médio prazo, ali, depois que você iniciou uma divulgação de publicidade online, você tem que pensar em públicos personalizados e semelhantes. Que aí você usa efetivamente a inteligência do algoritmo do que ficar preso ao interesse. Que, por exemplo, básico. Pessoas que acessaram uma página específica do teu site. Aí eu faço um remarketing para essas pessoas. Por quê? Porque isso é muito mais forte do ponto de vista de interesse. Eu não quero saber se é mulher, se é homem, se é velho, se é novo, se mora na China, se mora no Brasil. Eu quero saber que ela acessou a página do meu site que falava uma dica de como consertar chuveiro. Se essa pessoa acessou uma página que fala de como usar chuveiro, eu vou anunciar para ela um chuveiro, um curso de como usar chuveiro, uma peça para reposição de chuveiro. É muito mais forte o fato daquela visita do que qualquer coisa. Ah, eu vou anunciar para pessoas que têm interesse em sei lá, trabalhos domésticos, façam você mesmo. É muito vago. Ou para homens de X idade, ou para mulheres de X.
Ah, o público semelhante é basicamente uma lista de pessoas que já fizeram alguma coisa que você... Né, que, enfim, ou antes acessar o site e o algoritmo ele
procura semelhantes.
Ele procura pessoas semelhantes, mesmo
usando os interesses. Só que daí não é manual, não é humano. Ele vai cruzar esses dados e vai falar: pô, dessa lista que você me deu, 90% deles curtem tal coisa. Eu vou mostrar. Ou 90% tem entre 20 e 22 anos. Eu vou mostrar. Ele procura semelhanças que você não tem acesso, que a gente não tem acesso e que a gente talvez, mesmo se tivesse acesso, não demoraria muito tempo para poder ler esses dados e tal.
Uhum.
Então você é muito mais inteligente, eficiente e eficaz você trabalhar para construir públicos personalizados e semelhantes. Né? Esse é um tópico para outro podcast, mas só para desmistificar até o interesse que do ponto de vista estratégico, na prática, não é o melhor tipo de público que a gente utiliza.
É, até sobre essas listas, tipo, a gente até utiliza listas com dados para basear os públicos, mas até quando você está fazendo o upload da lista, tem um aviso no Facebook que ele fala que esses dados vão ser convertidos em hash, não sei como que fala. É, então, ele não fica com os dados abertos, digamos assim, ninguém vai lá acessar, vai ficar consultando, sei lá, qualquer coisa. Então, ele tenta sempre garantir...
É tipo uma criptografia.
Isso. Não...
Legal.
Então, se você quiser saber mais aprofundado sobre como fazer anúncios para o Facebook e no Instagram, só procurar no blog da Yard, artigos anteriores e na playlist também do Yardcast, que vai encontrar conteúdos bem legais.